Continuar aqui, né, a parte de Mateus 6, nós ouvimos semana passada sobre a questão da motivação, né, motivação do nosso ego. Qual que é a nossa motivação? Jesus falou muitas, falou as bem-aventuranças, falou muitas questões da lei e que ele mesmo é o cumprimento da lei, né. Falou do amor ao próximo, e agora ele chegou no momento de falar da questão da motivação. Qual que é a nossa motivação para tudo isso? Foi falado semana passada sobre a questão, né, de dar esmolas na frente de todos. É um exemplo, né? Que ali eles faziam, né? Os fariseus faziam para que fossem vistos, né? A motivação do ego deles era outro, né? Não era propriamente servir a Deus com liberdade, mas era ser visto e reconhecido. E por isso eles foram reprovados, né, diante do Senhor. E a mesma coisa acontece com a questão da oração, do jejum, né? Esse capítulo até o versículo 18 trata disso. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da oração. Ali do versículo 5, a gente podia ler, né? Do versículo 5 ao versículo 13. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração, irmãos, ela tem alguns aspectos importantes que foram descritos aqui na oração que Jesus ensinou. E eu queria compartilhar um pouco desses pontos, né, que o Senhor colocou na oração dele para que nós fôssemos apercebidos. A primeira coisa que precisa ver no nosso coração, a primeira motivação para orar, precisa ser a humildade. A gente já viu ali a primeira bem-aventurança, é justamente a humildade também. Nós vimos ali, né? E para a oração é a mesma coisa. Aqui, ninguém precisa ver que estamos orando. Isso não quer dizer que não possamos orar juntos. Não é esse o entendimento, né? A questão é, qual é a nossa motivação para orar? É para estar juntos e nos verem, ou para realmente adorar o Senhor e proclamar sua vitória, né? Fazer as petições, né? Então, por isso diz aqui, né? Quando orares, entra no teu quarto ali, fica ali quieto, né? Ora ali, em secreto, o Pai está te ouvindo. Isso é um posicionamento de humildade, né? De ter uma motivação correta diante do Senhor. De se humilhar na presença dEle. E é tão verdade porque muitas vezes a gente tem dificuldade, né? De, às vezes, se quebrantar, né? Diante de uma quantidade maior de pessoas. Agora, lá no quarto, é muito mais fácil, né? Não tem ninguém vendo, então é um ambiente propício para a gente se derramar na presença do Senhor. Nada impede de nos derramarmos diante dos irmãos, né, quando estamos juntos, Não é essa a questão, né? Mas essa questão de se apartar, né, é uma questão de humildade, né? Jesus, muitas vezes, ele se apartava, né? Ele saía longe orar, né? Ele mandava os discípulos: oh, vocês entrem no barco e atravessem esse mar e eu vou ficar aqui. Ele ficava orando lá em cima no monte, sozinho, se humilhando diante do Pai, né? Pedindo ao Pai que lhe falasse, né? Então é isso. E vai haver uma recompensa para as nossas vidas. Eu teve aqui alguns homens da Bíblia que tomaram essa posição de humilhação muito claramente. Um deles foi Jeremias. Podemos ali abrir em Lamentação de Jeremias. Jeremias diz que era o profeta chorão, né? Ou o profeta do coração quebrantado. Ele é um homem que muito chorou pela nação, né? A gente pode até ver isso antes, né? Isso está em Jeremias 23:9. Era um homem humilhado diante do Senhor. Jeremias 23:9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Era um profeta quebrantado, humilhado diante do Senhor. E depois, né, ele participou ali, praticamente viveu bem na invasão dos babilônios sobre os judeus. Então ele participou de tudo aquilo que havia sido profetizado para o povo. E grande foi a sua humilhação de ver aquilo. Então, lá em Lamentações 3, ele assim se humilha diante de Deus por participar disso, né? Por estar vendo o que está acontecendo com o povo, né? Lamentações ali é justamente um choro, né, de Jeremias na presença de Deus. Ali diz, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Até o versículo 29. Imagina a tristeza de Jeremias nesse texto. A expressão de humildade, assim como começa a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que acontece, nós precisamos nos humilhar diante da potente e poderosa mão do Senhor. Ele é exaltado. Ele é o Pai poderoso. Foi o que Jeremias fez, né? Ele foi lá, bom é o Senhor. Bom é ter esperança no Senhor. Ele se humilhou, né? E por fim ele diz: ponha a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ele estava clamando pelo povo, né? Que muitos foram levados cativos. Um pequeno remanescente ficou em Jerusalém. Entre eles, ele, né? Então, primeiro posicionamento, humildade. Reconhecer quem é Deus. E quem somos nós? Nós somos pó. Ele é quem nos criou. Se nós entrarmos nessa condição em oração diante do Senhor, vamos estar agradando Ele. Vamos estar agradando o Senhor. Além dele, teve também Daniel. Daniel, todos sabem que era o homem de oração, né? Orava 3 vezes ao dia. Ali na sua janelinha, que dava direto para Jerusalém. E ele tinha esse posicionamento também. Está lá em Daniel 6, versículo 10. Daniel, ele orava mesmo na situação adversa. Né? Ali, todos conhecem a história da cova dos leões, né? Não poderia mais se orar a outro Deus, né? Ali, mas ele não se atribulou. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Vocês lembram lá? Entra no teu aposento, né? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo na dificuldade, primeiro posicionamento de Daniel foi se ajoelhar, entrar no seu quarto, ficar ali em silêncio, se ajoelhar e dar graças ao Deus poderoso. Reconhecer que Deus é o Senhor. A ele mais importava isso do que talvez os leões ali. Eu creio que Daniel sabia que Deus tinha um propósito com sua vida ainda e que ele poderia esperar no Senhor. Que ele poderia colocar sua esperança no Senhor. Então ele orou. E foi jogado aos leões. E eles nada fizeram com ele. Daniel significa Deus é meu juiz. Então, veja, se o significado da palavra dele é justamente o posicionamento que ele tomou. Se Deus é meu juiz, então esses homens não podem me julgar. Eles podem me jogar nos leões, mas não são eles que me julgam. Quem me julga é Deus. Então, ele se quebrantou, tomou a posição de servo do Deus vivo. E creu no Senhor. Outro homem que se humilhou primeiramente, antes, né, de orar, foi Davi. Né? Veja lá o Salmo 4. Davi também, situação angustiante, né? É o que nós vivemos hoje, irmãos. Nós não vivemos numa calmaria. Nós vivemos dias difíceis, com muitas lutas, muitas tribulações. Mas temos que nos humilhar primeiramente diante do Senhor. No versículo 4 do capítulo 4 de Salmos, diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Davi também, né? Se humilhou, entrou no seu aposento, falou com o seu coração diante do Senhor e se calou, né, diante do Senhor, reconheceu que Deus é Deus, não ousou falar. Né? Às vezes nossa oração silenciosa é um momento grandioso diante do Senhor, né? Ficar ali esperando, né? Reconhecendo que o Senhor ouve. Deus é Espírito e Ele está presente, né? O Senhor Jesus está ali, sentado do lado, está ouvindo. Davi era assim, né? Ele clamava e ele primeiramente se humilhou diante do Senhor. Tudo isso para glorificar e declarar a soberania do Senhor. Assim Jesus ensinou. Né? Primeiro versículo lá, que está lá em Mateus 6, 9. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Então, exaltação ao Senhor. É a primeira posição que a gente tem que ter no coração, a orar. Humilhação. Se humilhar diante do Senhor. E isso, irmãos, é algo que agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor, traz alegria ao Senhor. Né? Depois, o que diz lá? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que, que Jesus queria dizer com essa segunda parte? Nós nos humilhamos e na humilhação brota algo tremendo no nosso coração, que às vezes a gente nem percebe, mas está ali, acontecendo. Acontece que nós começamos a perceber a sensibilidade do Espírito na nossa vida. Começa a haver sensibilidade espiritual em nós. A sensibilidade espiritual é justamente isso. É reconhecer agora a vontade de Deus para a nossa vida. Reconhecer o reino em nossa vida. A gente está ouvindo, né, todo esse ensinamento aqui do Sermão do Monte. Se orarmos com humildade diante do Senhor, Ele vai nos dar sensibilidade para compreender e começar a praticar isso verdadeiramente. Vai haver sensibilidade no nosso coração para isso. É isso que Jesus ensinou, né? Se humilhe e você passará a desfrutar da sensibilidade do Espírito. Esses homens de oração vivenciaram a mesma coisa. Abra ali em Daniel, vamos citar o exemplo de Daniel. A oração de Daniel, ela explica isso assim, ela mostra isso claramente, né? Daniel 9, a oração de Daniel. Se você vê ali também, novamente, primeiramente ele se humilha diante do Senhor e ao mesmo tempo nessa humilhação brota ali a sensibilidade no coração dele. Daniel 9, versículo 2 e 3. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Aqui fica muito explícito que Daniel, que viveu praticamente toda a vida dele no exílio, né? Foi levado para o exílio, para o cativeiro. Ali ele se humilhou e começou a ter a sensibilidade do Espírito. Deus começou a revelar para ele. Ele ficou tremendamente sensível, sabendo que o povo ia ter que ficar 70 anos naquela situação ali. Servo daquelas pessoas, daqueles babilônios, no meio daqueles balaíns, daquele paganismo. E isso compungiu o coração dele. Sensibilizou o coração dele. E o que ele fez? Orou, jejuou e ficou de saco e cinza. Era uma tradição que os judeus tinham antigamente, né? Na humilhação, eles se vestiam de saco e cinza, né? E ficavam dias assim, em humilhação, diante do Senhor. O quanto nós, né, nos sensibilizamos, né? O quanto nós permitimos realmente que a sensibilidade do Senhor capture nosso coração. A gente precisa da mesma coisa hoje, irmãos. Ter a sensibilidade do que o Deus quer conosco. Daniel se posicionou porque ele queria saber o que Deus queria com ele. Né? Ele se tornou sensível ao Senhor e foi muito usado no tempo do cativeiro. Outro homem que também, um homem que foi mandado, estava no cativeiro e foi mandado de volta para edificar os muros e as portas, né, de Jerusalém. Isso já, no, digamos lá, quase no final do período de cativeiro, né, foi Neemias. Abram lá em Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias foi outro homem de grande oração, ele orava e sofria muito pelo povo, por aquilo que Deus lhe deu para fazer. No versículo 3 e 4 do primeiro capítulo diz assim: E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Vocês lembram, né, que o muro significa salvação e as portas significam louvor. Imagina Jerusalém, que era a cidade do povo de Deus, sem salvação e sem louvor. Uma cidade morta, na miséria. Neemias foi despertado na sua sensibilidade. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante os deuses dos céus. Então, ele foi grandemente sensibilizado. Mas aí nos perguntamos, e qual que é o intuito da sensibilidade? É para a gente saber, irmãos, o que Deus quer conosco. O Senhor quer usar cada um de nós, com o dom que Ele deu, com aquilo que Ele tem para nós, Ele quer nos usar. Então, a nossa oração, ela deve ter também esse intuito. Se humilhar, e aí na sensibilidade do Senhor: Senhor, o que Tu queres com a minha vida? Se você e eu, né, estamos nessa geração sobre a terra, nascemos, né? O Senhor permitiu que nós nascêssemos. É porque Ele quer realmente que a gente sirva a Ele nesse tempo, né? Seja realmente um servo para abençoar, para ser edificador nesse tempo. Teve um homem que, quando Jesus nasceu, também teve uma grande sensibilidade. Veja lá em Lucas. Lucas, acho que no começo de Lucas. Lucas 2, né? Simeão. Jesus nasceu e aí eles levaram ele para o templo, né? Do capítulo 2, versículo 25. Eles foram lá, apresentaram no templo, a lei era essa, né? Quando nascia uma criança. E Simeão estava ali. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Olha só a sensibilidade desse homem. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Que maravilha, irmãos. Quase não se ouve falar desse homem, né? É um texto ali que... Mas era um homem cheio de Deus, cheio da sensibilidade do Senhor. E ele tinha clareza. O Espírito Santo tinha dito para ele: você não vai ver, não vai morrer antes de ver o Cristo. Poxa, que esse homem foi muito bem-aventurado. Ele viu o Senhor, neném ali no templo sendo apresentado. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços. Poxa vida, irmãos. Fora o pai e a mãe de Jesus, talvez mais alguns parentes, não se sabe, né, exatamente. Mas aqui está registrado um homem que tomou Jesus nos braços. Eu acho isso tremendo. Olha o que é a sensibilidade na vida de um homem, né? Um homem dirigido pelo Espírito Santo. A oportunidade que ele teve na vida dele. Ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Agora eu posso morrer. Foi cumprido o propósito de Deus na minha vida, aquilo que o Senhor tinha prometido. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. O que diz lá no começo? Esperando a consolação de Israel. Era um homem que esperava a consolação vinda por Cristo. Olha que sensibilidade. Que o Senhor nos ajude a ter um pouquinho dessa sensibilidade desse homem. Na nossa oração, clamar: Senhor, qual é o teu propósito com a minha vida? Que o Espírito Santo me mostre, clarifique na minha vida o que tu queres comigo. Esse homem esperou a consolação, esperou Cristo. E ia no templo e foi pelo Espírito no dia. Olha só, o Espírito Santo mostrou para ele: vai lá, nesse dia Jesus vai estar lá. Ele foi no templo, Jesus estava ali. E agora olha ali o versículo 33 e 34. Qual é o propósito da sensibilidade? E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão não só tomou Jesus nos braços, mas abençoou a família. Diz aqui: os abençoou. Ele abençoou José, Maria e Jesus. Aqui estava o propósito de Deus na vida dele. Serviu ao Senhor Jesus, abençoou ali. O Senhor quer gerar essa sensibilidade no nosso coração, na nossa oração. Quanto mais orarmos ao Senhor, mais sensíveis seremos ao seu Espírito Santo. Mais o Senhor vai nos direcionar para o caminho. Eu, na minha mocidade, quando comecei, né, me converti, e começamos a buscar o Senhor, um grupo de jovens, começamos a ter uma experiência com o Espírito Santo, nos aproximar do Espírito Santo, e nunca deixei de clamar por uma coisa: que o Senhor me mostrasse qual era o propósito dele na minha vida. Sempre orei isso. Sem, digamos assim, não tinha intenção alguma, não tinha a mínima ideia, não tinha nenhuma vontade própria também de ser alguma coisa, ou nunca imaginei que estaria aqui hoje falando com vocês, naquela época. Mas eu pedi ao Senhor, eu dizia: Senhor, me mostra o que tu queres com a minha vida. E acabei descobrindo, lá em Jó 5:7 diz, né, que o homem nasceu para o trabalho. O homem nasceu para a tribulação, está em uma outra versão. A primeira coisa que Deus me mostrou: ó, você vai trabalhar. Fui, estudei, me dediquei, como se fosse ao Senhor, para trabalhar. Trabalhei, sempre trabalhei, gostei de trabalhar. E exerci um dos propósitos que Deus tinha na minha vida. Só que sempre orei também no sentido, né? Senhor, eu sei que tem que trabalhar, tem que sustentar meu lar, mas qual é o teu propósito? Qual é o dom que o Senhor tem para a minha vida? Se há algum ministério que o Senhor mostre? Eu orava nesse sentido. Sem ter muita noção, assim, né? Sem ter muita profundidade da palavra, porque na época, né, a gente ainda não lia tanta palavra, não tinha tratado, a alma era muito forte ainda, então não orava muito. Mas, naquele posicionamento, eu desejava isso: Senhor, me mostre. Irmãos, façam isso. O Senhor quer usar todas as nossas vidas, Ele precisa de nós nesse tempo. Ore ao Senhor: Senhor, o que tu queres com a minha vida? Eu não quero passar os 70 anos da minha vida, ou mais, talvez, simplesmente por estar aqui. Não. Eu quero estar dentro do teu propósito, para aquilo que tu queres. Simeão venceu isso. Ele alcançou. Diz ali que: ah, agora eu posso morrer. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Que tremendo, irmãos. Era um homem cheio do Espírito Santo, com certeza. Jesus teve a mesma experiência por nós. Veja lá em Lucas 19. A gente pensa, né? Poxa, Jesus, sim. Ele, em carne, teve essa experimentação de sensibilidade para que hoje nós pudéssemos ter ela em Cristo. Olha lá em Lucas 19, no versículo 41 em diante. Quando ele entrou em Jerusalém, quando ele estava indo para a cruz, já estava humilhado ali, já estava começando uma moedura enorme na sua vida. E ele disse assim, quando entrou em Jerusalém, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentre ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Jesus se sensibilizou, porque os judeus não conheceram a ele. Foi encoberto os olhos deles, eles não conheceram o Senhor. Ele se sensibilizou pela vida deles. Eles perderam o tempo da visitação deles. Irmãos, não queiramos perder o tempo da nossa visitação. Lutemos por isso. Davi lutou por isso. Neemias lutou por isso. O que aconteceu com Neemias? Neemias, depois que se sensibilizou no Espírito, ele começou a clamar ao Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Ele se tornou copeiro do rei e o rei disse, então tá, vai lá para a tua terra. Ele foi lá diante do rei, eu gostaria, né, de ver ali Jerusalém, a situação. E o que aconteceu? O rei, então vai lá e reedifica o muro e as portas. Deus mostrou para ele qual era o propósito da vida dele. Deu a sua vida na construção, na edificação dos muros e das portas. Daniel orou, e o Senhor trouxe a ele as profecias até os fins dos tempos, até coisas que irão acontecer ainda. Foi profetizado para Daniel. Deus mostrou para ele o que Deus queria com a vida dele. A oração de Jesus é isso, irmãos. Não é para nós pedirmos muitas coisas. Se você vê a oração inteira lá, não tem nenhuma petição fútil ali. Só tem petições concernentes à vontade de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, né? Nos ajude a perseverar nisso. Aí depois, o que também, nesse mesmo versículo, precisa ser um posicionamento na nossa vida, é a rendição. Seja feita a tua vontade. Isso é rendição. Isso é muito difícil para nós. Porque é um combate direto. A nossa alma direto combate contra isso. Ela não quer a vontade de Deus, muitas vezes. Mas Daniel se posicionou. Voltamos ali a Daniel 9, lá onde é que, né, a oração de Daniel. Daniel 9. Ele se rendeu. Daniel 9, o versículo 18. A hora que vocês tiverem oportunidade, leiam toda esta oração de Daniel. Vocês vão ver muito claro o caminhar da oração de Jesus dentro dessa oração de Daniel. A humilhação, a sensibilização, a rendição. Olha o que ele escreveu, né? No 17 também. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel permitiu e rendeu todas as suas justiças. Né? Eu disse, eu não posso pedir nada segundo a minha justiça, a minha vontade. os meus ideais, as minhas intenções. Não, eu só quero pedir segundo as tuas muitas misericórdias. Porque nessa hora, vendo ali o povo todo em cativeiro, só nos resta a misericórdia do Senhor. O que podemos pedir mais? Né? Daniel rendeu sua vida pelo povo, para que Deus mostrasse a ele o que deveria acontecer. Né? Neemias rendeu sua vida. Jeremias no final da sua vida diz ali que ele ficou com o povo, com aquele remanescente pequeno, sofria com eles lá em Jerusalém. E ainda assim o povo se revoltou, disse, não, a gente quer ir para o Egito porque lá é melhor. Lá ainda não tem o comando de Deus sobre a nossa vida, não tem trombeta tocando, não tem ninguém nos incomodando, vamos para o Egito, lá é bom. Mesmo ali, Jeremias, naquela tribulação toda, ainda teve que escutar isso. E teve que ir junto. Ele não teve escolha. Diz a tradição, né, os livros, que ele morreu lá no Egito. Com 40 anos de ministério, como profeta. Dizem que morreu apedrejado. Agora, ele alcançou o que Deus tinha para ele. Profetizou 40 anos sobre o povo. Puxa, que maravilha, irmão. Quanto que a gente está longe, né? O Senhor nos ajude, né? O Senhor nos abra nossos olhos para que a gente queira mais o Senhor. Esses homens de Deus, eles renderam sua vida. Olha, alguém que rendeu sua vida. Maria, mãe de Jesus. Lucas, né? Lucas 1. Maria foi uma mulher como qualquer outra mulher. Ela foi abençoada pelo Senhor. Sobre ela desceu o Espírito Santo e ela concebeu a Jesus Cristo. Mas era uma mulher em carne e osso como qualquer um de nós. Viveu a sua vida, né? Teve mais filhos. Tiago, Judas, homens que depois se converteram, viveram para o Senhor. Cuidou bem de Jesus. Mas era uma mulher como nós. E ela, quando o anjo, né, apareceu a ela, né, ali no versículo 28... E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Aqui já mostra que Maria era uma mulher quebrantada, calma, né? Ela, puxa, o que é isso, né? Ela se turbou. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Na simplicidade dela, né? Puxa, mas não é possível fisicamente, né? Eu não tenho relacionamento com homem algum. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo na vida de Maria. E eis que também Maria, tua prima, Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, ó, aqui está a rendição de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria se rendeu ao Senhor. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, glórias ao Senhor. Eu me rendo, cumpra-se a palavra do Senhor. Olha o versículo 45, um segredo para a rendição. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E o versículo 48, porque atentou na baixeza de sua serva. Maria não se considerava nada, mas ela creu. Que o Senhor nos ilumine para crer nesse dia, irmãos. Crer realmente. E vai nos levar à rendição. A condição para a rendição é o crer. Se não cremos, não vai haver rendição. Zacarias, a parte de Zacarias vocês podem ler em casa, mas foi diferente. Zacarias foi tardio em crer. O anjo apareceu para ele e disse, olha, tua mulher vai ter um filho e ele vai ser cheio do Espírito Santo. E vai proclamar, vai preparar o bom caminho para o Senhor Jesus. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Não creu. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Zacarias foi diferente, ele foi tardio em crer. Maria não, Maria já se lançou em rendição. E isso impediu da rendição, ele rendeu-se, demorou para ele se render. Ele ficou mudo todo aquele tempo. Graças a Deus ele foi despertado no final, né? Quando nasceu João, né? Aí vieram dizer, puxa, tem que dar um nome. Queriam chamar ele de Zacarias, nome do pai. Não é Zacarias, ele não podia falar. Então me dá aqui um papel, uma tabuinha para escrever. Aí ele escreveu, é João. Graças a Deus, ele acabou se rendendo pela obediência. Né? Eles tinham dito, o nome dele vai ser João, ele, vou ser obediente. Então ele acabou se rendendo na obediência. É João, escreveu num papel João. Aí botaram o nome João. Na hora que ele fez isso, ele começou a falar. Glória a Deus. Teve rendição também, mas uma rendição tardia. Que a nossa rendição seja rápida, irmãos. Creia e se render. Jesus experimentou rendição. Esse texto eu já li algumas vezes, né? Mas talvez não precise nem abrir, mas lá em Mateus 26, diz a oração dele, né? A primeira hora ali que ele estava praticamente indo para a prisão, ele falou assim, e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E depois, indo segunda vez, orou dizendo, pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. O Senhor Jesus experimentou toda a dificuldade de rendição por nossas vidas. Ele teve que passar por essa experiência aqui, para que hoje nós consigamos passar nele, em Cristo. Nós conseguimos hoje, porque Cristo habita pela fé no nosso coração. Então, se a gente diz, Senhor, eu não quero aquilo, mas se não tem como, eu vou me render. Eu aceito a tua vontade. Em Cristo, hoje, nós podemos. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, né? Podemos crer. Mas, em outro texto, diz que durante essa hora aí, ele estava lá ajoelhado e suava, que o suor dele virou sangue. Imagina a angústia. Por quê? Porque ele passou isso na carne. É como nós, como é difícil a gente se render. Nossa, nós, o homem é difícil, a gente é duro, duro, duro. E Jesus experimentou toda essa dureza na sua carne. Ele viu ali, ele passou um momento de muita agonia para se render. A gente pensa, puxa, Jesus, nossa, eu estou indo para a cruz, puxa, nossa, ele estava agonizando. Não foi fácil para ele, foi algo terrível, difícil de se render. Mas ele, graças a Deus, pela ação do Espírito Santo, ele faça-se essa vontade. e foi para a cruz. Que nós creiamos e aceitamos a rendição por Cristo. Vale a pena, irmãos. Isso aqui visível, isso aqui vai acabar logo. Essas coisas aqui. É inimaginável aquilo que a gente vai participar. Que creiamos nisso. Que olhemos para aquilo que virá, as coisas celestiais. Um pouco nós sabemos da palavra, como será, os novos céus, nova terra, mas isso talvez ainda é muito pequeno para a gente. Vale a pena sofrer nessa terra, se negar nessa terra, que a gente vai participar de coisas inimagináveis com o Senhor. Maravilha! Mas na oração dele, irmãos, mais um pouquinho, quero continuar para terminar, né? Mas na oração dele também ali um texto que trata da simplicidade. A nossa vida cotidiana. Jesus não esqueceu disso na oração. Aqui tem um versículo, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui tem um versículo que trata da nossa vida cotidiana, das nossas necessidades físicas, corporais, da nossa necessidade de comer, né? Está aqui. Jesus nunca nos impediu de pedirmos a Ele, Senhor, nos dá aquilo que é necessário para a gente viver. Não, nós podemos pedir por isso. Aqui tem a questão da simplicidade. Ser simples diante do Senhor. O pão, né, mostra simplicidade. É o básico para a alimentação, né? Jesus, em vários momentos no seu evangelho, era pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe. Hoje a gente tem abundância, né? Muitas coisas a gente tem para comer. O mundo oferece muito mais ainda para nos levar para o caminho, né, de ter além daquilo que a gente realmente precisa. O diabo toda hora lança muitos dardos, tenha muito, enriqueça, né? O evangelho que a gente tem escutado, enriqueça, tenha tudo. Você é o rei, pode ter tudo. Jesus na sua oração colocou a questão da simplicidade do estilo de vida. Ele quer que nosso estilo de vida seja simples, como o dele foi, os discípulos foram. Não significa que alguém não possa ser rico, mas que seja rico na simplicidade de Cristo. Olha ali o versículo 19. Esse tema Jesus vai tratar mais para frente, né? Ele ainda vai falar sobre isso aí, a gente não vai falar hoje, né? Mas olha o versículo 19 lá, desse mesmo capítulo. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Estilo de vida, irmão, não querer ser rico. Querer ser rico na palavra, nos tesouros celestiais. Ou ali o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Vida simples. Se tiverdes o que comer e o que vestir, e com que vos cobrir, estejais com isto contentes. Glória a Deus. Tenho uma casa para morar? Graças ao Senhor Jesus. Tenho comida na mesa? Glória ao Senhor. Não precisamos, o que Jesus quis mostrar aqui com o pão, é que a gente deve se importar por aquilo que é necessário para viver e servi-lo. Só isso. Se o Senhor te der mais, não é para você, não é para você. Diz lá que deveríamos granjear amigos com o preço da injustiça, né? Com dinheiro. Se tivermos mais, é para granjear amigos para Cristo, para investir na obra do Senhor. Então, a simplicidade, né? Oremos por essa simplicidade na nossa vida. E depois, ainda para terminar, temos a questão da confissão e perdão dos nossos pecados, olhar por nós mesmos, a nossa situação. Daniel fez a mesma coisa, vamos só abrir lá em Daniel 9, versículo 8. Na oração de Daniel também há esse posicionamento. Ele se coloca junto com o povo, na mesma situação. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Rosto é sempre que mostra o semblante de uma pessoa. O que ela está exprimindo Né? E ele diz, olha, a nós pertence a confusão de rosto. Se olharmos essa questão de confusão de rosto, significa vergonha. A nós pertence a vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ele se inclui. A gente ora, irmãos, a gente se inclui. Olha, eu sou co-participante com meus irmãos, né? Peco também, necessito do perdão do Senhor. Né? Daniel, na sua oração, colocou isso bem claro. No versículo 20 também, né, que nós já lemos, confessando o meu pecado, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado. Na sua oração ele confessava os seus erros. A gente precisa ter essa liberdade na nossa oração. Senhor, eu errei aqui. Me perdoa, Senhor. Eu quero sarar, né? Preciso do teu perdão. Jeremias também, abra lá em Lamentações 3:39. Aqui tem um versículo que é propício para a nossa vida. Porque nós muitas vezes somos tendenciosos a olhar para os outros e não para nós mesmos, né? E Jeremias, na sua lamentação, ele coloca aqui um dos versículos mais claros para nós, né? Para que a gente olhe para nós mesmos, para a trave na frente do nosso olho, né? Ali diz assim, no versículo 39, capítulo 3, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. A gente só pode se queixar de uma coisa, irmãos, do nosso próprio pecado. Tem um texto no Novo Testamento, eu não sei exatamente onde é que está, mas eu acho que é Tiago, mas diz lá que não se queixe o homem do seu irmão. Tiago 5:9, quer ler, irmão?
Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta.
Olha, imagina, se a gente se queixar do outro, a gente pode ser condenado. Mesmo que tenha razão até. Não importa, não se queixe. O outro pode ter, tá até com razão, né? Não se queixa, deixa na mão do Senhor. A Bíblia diz, né, que a gente deve olhar para o argueiro no nosso próprio olho, né? Trave que tem no nosso olho, na frente aqui. E não para o cisco no olho do irmão. Então, é isso, irmãos, é simples, né? Só que a gente é tendencioso para fazer o contrário. Por isso que na oração de Jesus diz, olha, ore nesse sentido, para que você não faça o contrário. Ore, peça a Deus, não, Senhor, eu quero colocar aqui meus pecados. Né? Não quero olhar aquele irmão, o Senhor cuida dele, graças a Deus. Eu quero olhar por mim. Eu preciso ser sarado. Né? Não nos queixemos uns dos outros. Nos queixemos de nós mesmos. Jesus colocou isso na oração, olha. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E por último, aqui, um clamor em relação à vitória em Cristo Jesus. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Aqui está incluso um pedido para que nós tenhamos vitória em Cristo Jesus sobre as tentações. Nós não estamos livres das tentações, irmãos. Jesus foi tentado. Tudo tentou para que nós pudéssemos também vencer na tentação, em Cristo. Então temos que orar também. Quando passamos alguma tentação, a primeira coisa, coloque na sua oração. Olha, Senhor, livra-me desse mal. Eu estou sendo tentado. Eu lembro que certa vez o Juvenal estava pregando e ele falou, quando vier uma tentação, primeira coisa, vai e se ajoelha. E pede ao Senhor, Senhor, me livra dessa tentação. Eu não aguento, eu não consigo. Mas eu me ajoelho e peço. E eu tenho certeza que o Senhor vai ali. E vai fortalecer para vencer. E olha, irmãos, aí termina a oração de Jesus como? Depois de tudo isso, ele diz, porque, ou pois, teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nós somos de Cristo, nós somos o reino de Deus, certo? Somos de Cristo. O poder é dele para executar tudo em nós. Tudo isso que nós oramos, o poder é dele para executar. Então a gente pode confiar. E a glória é dele também. O resultado das orações é dele, não é nosso. Se a gente tem vitória numa tentação, se a gente consegue perdoar, se somos perdoados, se nos humilhamos, não tem nenhuma glória para nós. A glória é só dele. O resultado da oração é do Senhor. A gente é tendencioso também, acha, puxa, que maravilha, Deus respondeu e se gloria nisso. Não. Paulo mesmo disse, eu só me glorio no Senhor. Não podemos nem nos gloriar nas respostas de orações. Temos que dizer, Senhor, Tua é a glória. Glória a Deus por essa resposta, mas é para Ti, Senhor. Não é para mim, não é para nós. Veja lá em Daniel 10, acho que é o último versículo. Mas é o final da... Ele orou, né? Ele teve aquela oração tremenda. E o que aconteceu com Daniel? Daniel recebeu uma das maiores profecias em relação ao tempo final na sua vida. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Olha lá o que aconteceu. Os irmãos podem ler depois em casa, se quiserem, né, o 9 inteiro e o 10, né, que foi dura a chegada da resposta para ele, mas chegou. Então me disse... Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Houve uma batalha nos céus. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Houve uma batalha para chegar à oração. A resposta. Olha o 14, está o segredo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão é ainda para muitos dias. Veio a resposta para Daniel. Daniel entendeu tudo, recebeu toda uma revelação das profecias. Daniel compreendeu até o que vai acontecer nesses últimos dias. Porque se posicionou em oração. E ele teve a visão. Quanto mais a gente ora, irmãos, mais a gente vai ter visão de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor quer conosco, para com a igreja, para com a edificação, com tudo. Por isso que vale a pena a gente orar, né? Sem cessar. Olha o versículo 19. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, porque me fortaleceste. A oração, né, o nosso posicionamento correto na oração, a nossa intenção espiritual na oração, vai gerar para nós paz, ânimo e fortaleza. A gente vai estar em pé diante do Filho de Deus, não por nossa própria força, mas porque a resposta do Senhor vem sobre a nossa vida. E a gente é fortalecido a continuar caminhando. E a gente ora de novo por aquilo. E vem a resposta do Senhor, Ele é glorificado e a gente é animado. E a gente vai seguir até o fim, assim. Vai ser a única maneira, irmãos, de nós seguirmos até o fim. Porque os tempos que estamos vivendo e os que virão vão ser terríveis. Se o Senhor tardar, nós vamos ter que ter essa firmeza, irmãos. Mas o Senhor é conosco. Glória a Deus. E um último versículo. Daniel 12, 13. Olha aqui, para nós. Esse versículo é para nós. Guarda isso no teu coração. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. O que dizia lá, depois da oração? Se a gente orar corretamente, vamos ter o galardão. Né? Lá em Mateus está isso, né? Não precisam abrir, eu vou ler rapidamente aqui. Olha. Aqui. Entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A última coisa que veio para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Vai pelejando, vai orando, porque descansarás e te levantarás na tua herança. Aqui está o galardão, na tua recompensa. Você vai se levantar no fim dos dias. Amém, irmãos, que nós possamos crer a tal ponto e se dedicar na oração, ter essa motivação e ficar firme até o fim, porque ali vai estar a nossa herança também. Somos co-herdeiros com Cristo. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Busquemos com avidez, realmente, o que é a vontade do Senhor. Amém?